Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Ela joga bunda, ela é quem comanda. Tem carta na manga dos passinhos, ela manja. Chega de mironga.
Ela, gente, é pioneira da música drag aqui no Brasil. Desde 2012, quando lançou o primeiro trabalho independente, viu essa cena crescer e se consolidar aqui no pop do país, ao lado de nomes como Pablo Vittar e Gloria Groove.
E nessa época, a agenda dela bomba. Aretuza Love é especialista em emplacar hits no carnaval. E vai contar aqui pra gente algumas histórias dela na folia.
Aretuza, super obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer receber você aqui no Gil Mobile.
Muito, muito, muito obrigado. Tô muito feliz pra gente conversar. Eu amo, gente. Vocês falaram de carnaval, já começou a passar um filme na minha cabeça. Todas as vezes que as pessoas me anunciam em algum lugar e contam essas histórias, começa a passar um filme na minha cabeça. Então tem muita coisa.
Eu queria, antes da gente começar, eu queria só saber um pouquinho, um pouco da sua história. A sua ligação, o que veio primeiro, a sua ligação com a música ou a Aretuza?
A minha ligação com a música. Eu sempre fui muito apaixonada pela cultura do Norte e Nordeste. Então, eu fui muito apaixonada por essa, comecei essa paixão pela essa cultura, na verdade, porque eu sou muito fã de Joelma e Banda
todos
Calypso,
nós, todos.
Né? Que foi um fenômeno. E aí, eu ganhei um CD quando criança, assim, na minha transição de criança pra adolescente, e eu me apaixonei pela capa. E naquela época não tinha um audiovisual onde a gente via, não tinha DVD, era uma capa. Assim, eu me apaixonei pela musicalidade, pela capa, e aí comecei a sonhar com o Pará e me apaixonar pelo Pará, pela cultura e tal. E montei um fã-clube.
Ah, é?
Montei um fã-clube pra banda Calypso na época. E nós mudamos pro Tocantins. Minha família mudou pro Tocantins e a gente começou a ter muito mais contato com a musicalidade do Norte, né? Então vinham muitas bandas do Pará pra fazer show, assim, muitas bandas do ritmo calypso, porque o calypso, ele não é uma banda, é um ritmo paraense, né? E aí me apaixonei mais ainda pelo ritmo e fiz amigos dessas bandas e decidi sair de casa aos 16 anos. Falei assim, vou sair de casa e vou embora pro Pará, porque na minha cabeça eu ia encontrar a Joelma andando na rua no supermercado, sabe? Daí eu mudei pra lá e lá eu tive mais contato com a cultura, né, e com a musicalidade, e eu precisava me manter lá. E foi quando eu comecei a trabalhar em algumas bandas, entender mais os ritmos, migrei pra Recife, também fui trabalhar em algumas bandas de forró e tals, e me apaixonei pela música, só que eu trabalhava muito nos bastidores. E eu não me imaginava cantando, eu olhava aquelas cantoras com roupas brilhosas e me idealizava, mas desde criança eu já me sentia artista, assim, sabe? Eu sentia a Carla Perez, toda criança da década dos anos 90 sonhava
em ser... A botinha da Carla Perez.
Sonhava ser a cantora da Xé Blonde, sabe? Gente, a Xé Blonde eu fui lá atrás, né? Então assim, eu me realizava ali assistindo TV, Domingo Legal, aquela programação toda e vendo. E aí, quando eu fui trabalhar com as bandas, eu também tinha esse imaginário, assim, meu Deus, eu queria tanto estar ali na frente, mas eu não posso. Eu não posso, não é meu espaço, eu não posso ocupar isso e tal. E é quando eu me tornei drag, veio toda essa possibilidade de fazer o que eu gosto. Eu falei assim, não, agora eu posso testar isso e ver se isso vai dar certo. Então a música veio primeiro que a Aretuza na minha vida. Eu trabalhei como staff, hold, bem no backstage mesmo da galera da música no Norte, Nordeste.
E aí, como é que foram essas primeiras experiências ali? Você já estava de drag, você já tinha se montado a Aretuza? Como é que foi assim?
A Aretuza surgiu numa brincadeira entre amigos, perdi uma aposta, parti, eu fiquei pra uma boate montada. E ali eu fiquei, porque eu tava numa pindaíba danada, não tinha dinheiro pra nada. E aí eu comecei como hostess, né? Entregava os panfletos, flyers, né? Pra convidando a galera pras próximas festas. E o personagem começou a cair no gosto da galera. E aí eu falei, cara, eu gosto tanto de música, eu queria cantar, mas as pessoas falavam, não, você não pode cantar, você não tem voz pra isso, você não pode fazer. E aí eu percebi que eu podia fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse. E aí fui pra Belém com alguns contatos que eu tinha daquela época da música e gravei um CD de tecnobrega. Tipo assim, bem no fundo de um quintal, microfone de fio na mão, enrolado num pano. Gravei uma música pra zoar, pra brincar. E na época não existia plataformas digitais. Então eu gravava os CDzinhos, reproduzia os CDzinhos e ia pras boates implorar pros DJs tocarem. Lembro que eu pegava a caneta e escrevia no CD assim, Arethusa Love, volume 1.
Que bonitinho.
E aí ficava assim, eu acho que com tanto eu encher o saco, que os meus amigos DJs da boate tocavam pra zoar. Uhum. E aí a galera pedia na zoação, e aí a música saiu de Brasília, já começou a tocar em Goiânia, que era do lado. Aí começou a tocar em outro lugar, e as pessoas começaram a zoar, porque era uma música engraçada, mas começou a tocar ali. E aí eu falei assim, ah, vou gravar mais uma, mas aí gravei um EP. Toda de tecnobrega, fazia as cópias e ia vender nas boates. Porque as pessoas falavam assim, não existia plataforma digital e as pessoas não acreditavam que drag podia cantar. E aí as pessoas jogavam um CD no chão. E faziam, que isso aqui, jamais drag vai poder cantar brasilidades ou música pop. Porque já existia uma cultura do drag music no Brasil, já existia. Falar que eu inventei isso, não, eu tava lá no começo quando começou o drag music pop de brasilidades, lá eu fui a primeira. Isso eu posso falar, e às vezes a gente fala isso, parece uma soberba absurda, mas não, é um ego inflado, mas não, eu tava lá. Existiam drag music que eram feitos, eram músicas eletrônicas, tribal, com vocais. Ih, arrasou, close, bonita. Que a gente tem Jimmy Kir que fazia isso, Silvete Montilla fazia isso, Léo Akla fazia isso, Selma Light. E aí vem essa virada de chave que é a música pop brasileira, que é drag cantando tecnobrega, cantando funk, cantando pop, cantando forró, que não existia. E naquela época as pessoas acharam uma maluquice absurda.
Eu li que o teu nome artístico tem a ver com futebol.
Tem isso? A ver com futebol.
Conta essa história.
Olha, quantas coisas tem que ser, elas são. E aí, nessa brincadeira que eu falei que eu me montei numa aposta, numa brincadeira entre amigos, depois virou uma aposta. Me perguntaram qual seria meu nome. Eu não tenho nenhum contato com Arethusa. É um nome extremamente forte, diferente, né? Não é sempre que você vê uma Arethusa por aí. E aí eu falei, veio na minha cabeça na hora. Eu acredito que isso foi um grande presente da espiritualidade. Falar assim, ó, soprou assim, vai ser Arethusa. Qual é o seu nome? Arethusa. Aí, tava passando um programa de esporte. Eu acho que era Globo Esporte. E aí tava passando Wagner Love. E aí eu falei, Love. Eu acho Wagner Love bonito.
Tem
aí
uma sonoridade, né?
Love. Wagner, e aí eu falei assim, vou colocar com I, porque o brasileiro adora trocar letras, enfeitar, sabe? O brasileiro sempre coloca o nome Stephanie Caroline com 3 PHY e tal. E eu falei, vai ser com Love com I, ficou Arethusa Love. Mas aí depois eu entendi que era um contexto de amor e tem muitas questões aí.
E como é que foi criar a Arethusa? Como é que foi esse processo? Saber, por exemplo, como vai ser a identidade dela?
Tinha algum conceito?
Existia um conceito. E assim, era tão despretensioso o rolê de ser drag. Tipo assim, hoje em dia a gente vai montar uma drag e a gente entra nesses sites de compra internacional. Você compra uma
o
lace.
Pacote
o pacote, sim. Drag, o pack da drag vem aqui. Naquela época não existia. Tipo, era tudo muito mais escasso. Então, era pra se divertir mesmo, sabe? Então, Arethusa surgiu naquela linguagem bem caricata que a gente tinha e ainda tem, né? Mas existiam aquelas drags bem caricatas que faziam humor e essa era a minha pegada. Então, eu pintava o dente, era uma peruca, essas perucas de loja de festa toda esgarçada, tipo, a sobrancelha aqui, era algo muito caricato, sabe? E com o tempo eu fui lapidando e encontrando a minha identidade. Então a Arethusa já passou por várias fases, e eu também acho que essa metamorfose, ela é constante, ela é progressiva, e até chegar aqui, mas foi eu nasci numa cidade que se chama Cristalina, e é uma cidade centro mundial dos cristais, então eu acho que como um cristal eu vou me lapidando cada dia mais, até chegar na forma que eu quero, e eu posso me reinventar todos os dias. Eu acho que a drag tem essa possibilidade de se reinventar todos os dias.
Você já falou um pouquinho de alguns pontos agora, mas qual que foi a principal dificuldade, assim, que você enfrentou nesse início?
Ah, eu acho que as pessoas acreditarem que aquilo era possível, né? Tá tudo bem não acreditar, era algo tão novo, algo tão diferente, e que a gente vem de uma cultura tão preconceituosa. Em todos os meios existem um preconceito, né? Essa resistência do novo. Então, o acreditar das pessoas era algo que era uma grande barreira, pra mim ainda é, né? Mas assim, o acreditar das pessoas, você ter que se provar ali, foi um dos maiores obstáculos, assim, né? Então, quando eu virei essa chavinha e li uma frase que eu precisava acreditar em mim pra que as pessoas acreditassem em mim, porque quando as pessoas não acreditam em você, você duvida da sua capacidade. Você se coloca num lugar de culpa e fala bem assim, nossa, essa pessoa tá certa. Não, é sobre ela, não é sobre mim, entendeu? Então, às vezes, se ela tem as frustrações dela e ela joga essas frustrações em mim. Então, o acreditar das pessoas, eu acho que foi uma das maiores dificuldades, assim, pra furar essa bolha.
É, o Aretuza, você começou a Aretuza lá em Brasília.
Lá em Brasília.
Aí você veio pra São Paulo, como é que foi essa mudança e aí como é que era esse cenário daqui?
Aconteceram muitas coisas até eu vir pra cá. Comecei com a música, sendo apresentada. Comecei como ser minha apresentadora, veio esse rolê da música. E paralelo a isso, porque era muito difícil viver só de música, eu continuei fazendo esse rolê das boates, fazia show de humor nas boates e tal. E eu montei um projeto com alguns amigos meus na época. Eu acho que foi 2014, 2015, que foi um dos primeiros Instagrams de humor e diversidade que tinham na internet, que era o Exatamente, onde era uma vitrine de memes, onde a gente achou muita galera legal e também de militância. E esse Instagram viralizou porque alguns famosos começaram a postar. Então, aí começa a história da Aretuza também. É tipo, as pessoas começaram a me conhecer primeiro pelo Instagram. Então, a gente viralizou muito, numa época que também era muito difícil o Instagram. E aí, a gente começou a cair no gosto dos famosos. Então, todos os famosos postavam muito a gente. Então, as pessoas começaram aquele borburinho. Então, foi feito... Mas tudo estava sendo preparado, porque foi feita essa cama com Exatamente. Aí, quando findou esse rolê do Exatamente, já estava bem no finalzinho, eu falei assim, vou sair de Brasília e vou para São Paulo. Aí, muitas pessoas falam assim, você vai ser engolido por São Paulo, porque tem aquela lenda, ou você mastiga São Paulo, ou São Paulo te mastiga e engole. Falei, pois eu vou mastigar São Paulo. Cheguei aqui, fui trabalhar em loja, paralelo a drag, fui ser vendedor de loja do de César. O de César me deu uma oportunidade. Fui lá, vendia maquiagem com ele no final de semana, eu viajava com Exatamente, fazia show na Blue Space de humor, fazia, tipo, eu me virava pra manter aqui em São Paulo. E aí chegou uma hora que eu falei, eu preciso focar no que eu quero. Foi quando eu fui pra Globo e fui pra Amor e Sexo. Aí foi esse grande encontro com a Glória, com a Pablo, e aí o rolê da música começou realmente de fato a acontecer.
Você ficou meio deslumbrado, assim, de estar pela primeira vez na TV? Como é que você sentiu? Você sentiu, tipo, cheguei lá?
Olha, mas a primeira vez na TV foi muito legal, que tem muito a ver com a música. Porque lá em 2013, eu dei uma... Olha como a Globo, o Jornal Globo, tudo Globo, Globo faz parte da minha vida. Eu dei uma entrevista pro Jornal Globo, acho que em 2013 ou 2014, não lembro a data. Mas era pra falar sobre... música, na época, GLS. Eu sou da época do GLS, gente. Hoje é A, B, C, D, L, G, P. É tipo, é medicina alternativa de AZ, eu falo. É, graças a Deus, né? Que nós temos muitas siglas pra nos representar. Mas eu dei uma entrevista pro Jornal Globo pra falar sobre música GLS. E não era nem música GLS. O tema era mais... Eu tenho esse jornal até hoje. Que falava, sabe? A nova MPB GLS. E aí, na época, era Bando O começando. Eu, Bonde do Rolê.
Nossa, que
não,
legal.
Bonde do Rolê não, era Bando O, eu, Ney Mato Grosso, Sapa Bonde e Daniel Peixoto. E demos essa entrevista, falei pro Ney Mato Grosso, meu vó tá estourando aí, o que que eles querem? Aí eles pediram uma foto. Aí falei, ah, vai ser uma foto minha pequenininha, duas aspinhas ali. Quando eu cheguei na banca, a minha foto tava na capa do Jornal Globo, grandona. E falava muito sobre uma nova aposta, porque era algo diferente, era algo por uma drag. Então... E aí, na segunda-feira, na terça-feira, na verdade, eu recebi uma ligação da produção de uma emissora me convidando pra uma entrevista, porque a Marília Gabriela queria me entrevistar.
Ah, que legal.
Porque ela tinha lido o jornal e queria que eu fosse naquele programa dela. E pra falar sobre música. Então, meu primeiro contato com a TV foi aí falando de música em 2013. De frente com o Gabi, imagina.
Chique.
E aquilo foi revolucionário. E aí depois eu cheguei na Globo, meu amor. Eu falei literalmente aquela frase: mãe, então é a Globo. Eu fiz uma foto assim, todas as logos. E foi uma experiência muito mágica. Foi uma escola onde eu, não só eu, mas eu posso falar pelas meninas também. Glória, Paula, aprendemos muitas coisas assim, que eu carrego com muito carinho.
A gente tá falando aqui sobre como era essa cena drag naquela época, né? Há mais de 10 anos quando você começou. E eu queria entender, assim, na tua opinião, Aretuza, qual que é a dimensão do efeito Pabllo Vittar nessa cena, assim, né? Pro crescimento dela até hoje. O que mudou antes e depois da Pabllo?
É revolucionário o que a Pabllo fez, assim. Eu falo, eu comecei aquilo Eu sei que eu comecei aquilo, mas o que a Pabllo fez, ela dimensionou a nossa arte. E ela, assim, com uma bota de salto muito fina, ela foi furando todas as bolhas, todas as barreiras, e cavando ali, entrando e mostrando a nossa arte, que é muito revolucionário e muito importante tudo que ela fez. Assim como nós tivemos vários movimentos musicais no Brasil, Tropical, MPB, Bossa Nova, e que teve essa revolução, né? Tipo, o que a Tropicália fez no Brasil, a revolução que a Tropicália fez, o discurso que a Tropicália levou com as suas músicas, foi o que a Pabllo fez. O que a Pabllo fez e puxou todas nós para gritarmos juntos, junto com ela, assim. A nossa música não é uma música para LGBTQIA+, é música. E foi isso que a gente entendeu. Nós somos música, nós somos artistas e nós não vamos ficar nichados nesse guia. Então a Pabllo saiu chutando tudo, sabe? Dando a cara, sendo atacada e de, assim, de mãos dadas com a gente. Vamos, vocês vão comigo, vocês vão mostrar que a gente pode fazer isso. Então o papel da Pabllo foi muito revolucionário. E ainda continua sendo muito revolucionário e muito histórico, porque daqui a uns anos a gente vai olhar para trás. Agora a gente tá tão imerso nisso que a gente às vezes
tá acontecendo,
tá acontecendo,
né?
Mas eu penso e eu falo muito isso, gente, quando eu estiver lá na, idoso, eu vou falar, meu Deus, tudo que a gente fez foi muito revolucionário, porque ver crianças cantando e dançando a nossa música, ver pessoas que eram de mente muito fechadas hoje, sabe, enaltecendo a nossa arte, entendendo a nossa arte, a gente tá na TV de uma forma não caricata, não sexualizada, não marginalizada, porque a gente só tinha essas entradas. Música tocando em rádio. Quando a gente pensou que ia estar tocando? Quando eu pensei um dia estar conversando com vocês? Olha isso. Então, é por conta da nossa arte. Então, a Pabllo, ela tem uma importância absurda, histórica e revolucionária nesse processo.
Eu ia perguntar se vocês saíram, se vocês estavam aqui, a gente tinha, em São Paulo tinha, existia uma cena drag muito forte, mas que ficava...
E nas boates.
É, ficava ali... E acho que quando vocês tinham um show, assim, era, sei lá, na parada LGBT, que aí sim tinha um trio e tal.
É.
E aí, de repente...
Estourou, é drag. É música e novela, é drag tomando topo do primeiro lugar em Spotify, é drag fazendo uma turnê internacional, é música tocando, é a gente batendo milhões de streams, assim, mais do que artistas, né, dito tradicionais, do meio tradicional. É muito revolucionário. E ao mesmo tempo a gente incomodou a galera, sabe? A gente deu um sacode no mercado porque tava todo mundo meio... clipe, não existia essa cultura da videografia igual existia nos Estados Unidos, de superproduções. Ah, todo mundo fazia algo meia boca, e eu falo mesmo, as drags vieram, deram uma sacudida. Depois disso eu vi que as cantoras do mercado pop começaram a trazer superproduções, assim.
É, não tem sabe? Mais hoje uma música sem um clipe.
Um videoclipe, mas até a gente chegar lá em 2017, era tudo muito meia boca, assim. Aí as drags vieram com esse charme, esse glamour, e trouxeram isso pra videografia nacional.
E tem a publicidade também, né? As marcas passaram nesses últimos anos a procurar mais drags pra publicidade, especialmente as mais famosas. Até que ponto, Aretuza, você acha que essa busca, esse interesse comercial representa uma diversidade genuína ou é pra vender produto?
Olha, eu acho que tem os dois lados. Eu acho que tem o Pink Money, assim, que, né? Preciso colocar algum não só drags, mas pessoas da diversidade aqui por uma cota pra falar assim, ei, a minha empresa levanta uma bandeira que... Afinal, no final das contas, essa bandeira ela tem que ser hasteada 24 horas, porque é uma bandeira sobre respeito, né? Ah, então, mas existem marcas que vão pro caminho, tipo assim, vem cá, vamos fazer um oba-oba em determinados momentos do ano, como o mês de junho, o Pride. E tem muitas marcas que se desconstruíram para entender o que é diversidade, entendeu? E aí você tem que saber jogar o jogo. Eu sou a pessoa que sei jogar o jogo real. Ah, você me quer pra... Falando agora um papo bem reto. Sem romantizar, você me quer pra isso? Cê, tá entendendo que ali é o Pink Money, então é tanto.
Você aponta o preço lá em cima.
A pessoa vai usar a minha imagem. A pessoa quer tudo pra ganhar em cima da minha imagem. Não só da minha imagem, mas em cima de uma causa. Em cima de vidas, em cima de dor. Então... Vamos lá, né?
Sim.
Vamos lá, vamos jogar esse jogo. Mas assim, eu hoje sou muito mais de me conectar com marcas que eu possa opinar. E graças a Deus, as pessoas estão com muito mais aberturas. Tipo, eu já fechei publicidades onde a gente faz uma mesa e eu falo, é assim, 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 assado. Então, eu acho que as pessoas estão mais abertas, as marcas estão mais abertas. E essas que fazem o Pink Money não se sustentam muito num discurso. Você não consegue sustentar um discurso, sabe? De um... Então, assim, tem muita marca. Hoje é mais fácil. E é muito legal ver pessoas inseridas e as marcas entenderem que a gente consome aquele produto. Né? A gente escova os dentes. diferentes, a gente come um fast food, sim, a gente tem filho, no caso eu tenho filho, então eu preciso sustentar meu filho usar aqueles produtos. Então, é, qual é a nossa diferença para uma outra galera que faz essa publicidade? Então a gente consome os mesmos produtos.
Vocês conquistaram esse espaço, é, ainda falta, ainda tem resistência?
Muita. Muita, ainda tem muita resistência. A gente é um país extremamente machista, preconceituoso, xenofóbico, misógino. Existem tantas questões aí envolvidas no nosso país, assim, de uma cultura tão nojenta, falando assim, que existem barreiras ainda. A gente, por mais que conseguiu muitos passos, andar muito, mas a briga ainda é grande para um meio hétero, assim. Quem vai ter oportunidade primeiro? Sabe, a galera bombada do sertanejo ali, ou a galera do pop LGBTQIAPN+, você vai chegar numa rádio, você vai falar assim, toca um sertanejo ou toca a nossa música? Quem vai ter a prioridade, sabe? Existem muitas resistências em marca, em música, em oportunidades de uma forma geral, né? Por conta de um machismo e um preconceito.
Hoje, o que você considera ter sucesso, assim, dentro do mercado da música?
Olha, o sucesso é uma coisa tão relativa, né? As pessoas vivem essa busca incansável por números, por hit, hit, vamos. E aí a gente fica nessa briga, ah, eu tenho que lançar um hit. Eu acho muito mais legal, assim, hoje, olhando a minha história, eu tenho uma história de extremo sucesso pra mim, na minha cabeça, porque eu saí de um lugar onde eu não tinha possibilidade de ser nada, uma cidade do interior do Goiás, que eu falo que minha cidade tem um semáforo ainda não funciona, sabe, tipo assim, extremamente interiorano, e cheguei até aqui, só conversando com vocês, num podcast, bizarro, assim, de absurdo, de um alcance absurdo. Pra mim, isso é ter sucesso. Números são ótimos, sucessos são bons, música tocando é ótimo, mas nada mais gostoso do que você olhar pra sua história e falar assim, cara, eu tenho uma história, eu tenho histórias pra contar, não é só sobre números, é sobre história. Então, pra mim, isso é sucesso. Lógico, você tem que correr atrás da sua música, assim, mas eu acho que você se conectar com pessoas do bem, fazer... A Glória me falou uma frase que eu guardei pro meu coração. Se você faz o que você gosta, você vai estar fazendo aquilo com verdade. Não adianta você ir pela receitinha pronta, porque o coleguinha estourou, você vai lá fazer o mesmo ritmo que aquilo vai estourar. Não tem você ali. Então, assim, o que eu considero sucesso é realmente você fazer a sua verdade. Você só vai ter sucesso e êxito se você fizer coisas que são você, são de verdade você. Tem tanta gente que bate e não consegue. Então, hoje, pra mim, sucesso e êxito é a minha história, não são números.
E aí, como é que você analisa, como é que você cria, assim, quais são as músicas, como é que você cria, o que você vai lançar? Se por exemplo, você assinou um contrato com uma grande gravadora, o que isso mudou? Você, por um acaso... teve que ceder algumas pressões, cantar o que você não queria cantar?
Com toda certeza, né? Não, mas ali, quando eu assinei com a... Pode falar o nome da gravadora? Com a Sony, era um momento, imagina, aí começa a revolução. Uma drag assinando com uma gravadora gigantesca, lançando um álbum físico, que foi como um dos álbuns mais vendidos da semana. A primeira drag no mundo a lançar um álbum físico. Então, assim, meu Deus, foi um pouco. Mas, assim, na escolha do repertório, eu falei que eu queria, mas a gente também tava desenhando uma Aretuza para que as pessoas pudessem conhecer. Então, assim, fiz coisas que eu não queria fazer. Assim, não é que eu não queria fazer, que na época fiz por fazer. Tipo assim, tem música. Todo artista tem, eu acho que no álbum, músicas para completar álbum. Mas também esse álbum me trouxe muito sucesso, como Jogar Bunda, eu, Pablo e Glória, eu, Solange Almeida, eu com Valesca, eu com a Isa, sabe? Me trouxe muitas músicas boas. E aí, no decorrer, você vai se lapidando, a gente volta na história da lapidação e fazendo realmente o que você gosta, o que é a sua verdade. E hoje eu tô num momento que eu faço o que eu quero, sem essa busca do hit. Hit, assim. Então, as minhas músicas são meio que, eu falo que são meio psicografadas. Tipo, Catuaba, por exemplo, que foi uma música onde eu pensei em desistir. Eu fui na padaria, chupar um picolé, vi um cartaz, escrevi a música ficou em primeiro lugar em todas as plataformas digitais. Então, hoje eu tô nesse processo mais de... psicografar as minhas músicas, receber essas mensagens. E também eu tô na vibe de regravar músicas que eu escutei na minha infância, na minha adolescência, e trazendo uma roupagem nova.
Nesse âmbito dos hits, você emplacou músicas, sucessos de carnaval, 2 anos seguidos, como a gente falou aqui. Catuaba em 2017 e Jogabundo em 2018. As duas são parcerias. Eu tenho muita curiosidade para saber assim, o que é, como é feito um hit de carnaval? Essas músicas foram feitas, foram gravadas já pensando no carnaval? O que que uma música de carnaval tem que ter para bombar? E o quanto é difícil fazer estourar uma música no carnaval?
Nossa! Ó, essas músicas, elas não foram escritas, tipo, na intenção de sucesso.
Uhum.
Foi... Catuaba foi num momento, como eu falei, muito difícil. Eu ia desistir de tudo. Eu estava indo prestar um vestibular, porque eu ia desistir de tudo. Parei na padaria pra chupar um picolé. Que não tinha dinheiro nem pra pegar o ônibus. Minha mãe me deu dinheiro pra pegar o ônibus e chupar um picolé. Aí eu olhei uma marca de catuaba na parede, num cartaz. E aquela música veio na minha cabeça. Eu mostrei pra Glória. Eu falei, Glória, isso vai ser um flop. Aí a Glória falou, não, isso vai ser um sucesso. Mas não, vai ser um flop. Isso vai ser
se
um
valoriza,
sucesso.
Mulher.
Glória não era estourada. Eu não era estourada. A gente não sabia nada. E aí gravei ali. E quando ela viu, ela falou assim, Ari, eu quero gravar essa música com você. Essa música vai ser um sucesso. Vamos gravar essa música. Vamos gravar. A música ficou em primeiro lugar. E quando eu vi essa música... tava viralizada, e aí foi a furada da bolha, assim, de sair do meu meio e eu passar em bloquinhos, assim, no carro, eu lembro dessa memória. Eu tava passando na Lapa, no Rio de Janeiro, e escutando uma música, falando, gente, aí quando você percebe, essa música é minha música. Ou eu passava no centro de São Paulo, nessas lojas de, sabe esses chinês que vende todas essas bugigangas, assim? Tinha uma caixa de som tocando a minha música na porta. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí, depois, quando a gente entrou no processo do Mercadinho, que foi meu álbum, em vez de Jogabunda, também não foi uma música pensada pro carnaval. E aí a música foi.
Uhum.
E aí eu e a Glória, a gente não entendia o que que tava acontecendo. Essa música, tipo, sei lá, eu acho que, não lembro muito do número exato, mas Jogabunda em horas que lançado bateu mais de 3 milhões, assim, em poucas horas, assim, não sei, 4, 5 horas de música lançada. E foi um absurdo, foi um efeito, assim, avassalador no meio pop, assim, o clipe icônico, tudo lindo. Uhum. Então, mais a outra pergunta que você falou de como que eu pensei.
O quanto que é difícil fazer bombar uma música no carnaval?
É muito difícil. Principalmente que o mercado hoje está extremamente, assim, lotado de artistas, graças a Deus, né? Que a movimentação artística tá crescendo, mas assim, todo mundo fica no. O lance do hit, na guerra do hit.
Vira uma corrida, né?
Vira uma corrida. Já começa dezembro ou novembro, as pessoas já estão projetando carnaval. A gente precisa lançar, a gente precisa bombar o carnaval. E não é sobre isso. É porque você entra nessa maluquice de eu preciso bombar, e que você fica cego naquilo ali, tipo, olha só reto, e que você não consegue olhar pro lado das coisas que estão acontecendo. Você acaba perdendo a oportunidade de engajar aquela música de outra forma. Então, assim, é o que eu volto a falar, você tem que fazer a verdade. Mas uma música pra ser rei de carnaval, acho que tem que ser dançante, tem que ser chiclete, é refrão, e música curta. Tem que ser música curta, sabe? Aquela música que causa o frisson, que a pessoa fala assim, me solta, aquele meme, me solta que eu quero dançar. É isso, assim, eu acho que essa é a grande receita, assim, pra um hit de carnaval.
Por muitos anos o carnaval, você falou até de falar de a sua verdade, por muitos anos o carnaval ficava muito ligado ao axé. E hoje a gente vê que são outros estilos dentro do carnaval. Você acha que perdeu um pouco a essência? Como é que você enxerga esse tanto de estilo que acaba tendo na folia?
Ah, eu acho que não perdeu a sua essência, porque eu acho que carnaval é festa, carnaval é alegria. Hoje a gente tem todos os estilos dentro do carnaval. A gente tem até bloco de trap, a bloco de axé, e isso é muito legal, porque música é música, música toca você de uma forma diferente. O axé pode te tocar, assim como o forró pode me tocar, sei lá, uma música que você gosta, um ritmo que você gosta.
Eu gosto de axé.
O axé, o funk. Então, é muito legal, porque é uma festa da alegria, uma festa da diversão, e pra todo mundo. Existe uma diversidade dentro do carnaval. Eu tava vindo pra cá e eu achei muito legal, porque eu amo a Carol Conká, a Mamacita, minha parceira, assim. A gente sempre ferve quando a gente tá junto. E eu vi ontem ela cantando um bloco dela, cara. Sabe, tipo assim, é muito legal ver essa diversidade no carnaval. O Brasil é muito plural musicalmente, culturalmente. Digamos, a gente tinha Paulo no carnaval, Rio, Salvador, e Recife. E aí são estilos totalmente diferentes. E agora é um convidando o outro, que mistura o ritmo com o outro. E é muito legal isso.
E é muito
isso.
Legal. Eu falei do axé, porque eu sou de Salvador e a gente vê esse em algumas pessoas ainda esse discurso, né? Ah, carnaval perdendo a essência e tal. Mas mesmo lá, os blocos de axé, os cantores de axé convidam gente do rock, gente do trap, gente do sertanejo. E todo mundo curte, se diverte. Carnaval é isso, né?
Carnaval é isso. E você falando de Salvador, eu amo Salvador. Inclusive, estou morrendo de saudade de Salvador. E eu fui por 2 anos consecutivos puxando o bloco da Pabllo com a Pabllo em Salvador. Imagina drags cantando no carnaval de Salvador. Foi muito legal. Uma energia e uma experiência que eu jamais vou esquecer na minha vida.
Qual que é a sua história com carnaval, assim? Você lembra o primeiro carnaval que você curtiu? Você gosta de carnaval? Você prefere um rolê mais tranquilo?
Ai, eu amo carnaval, gente. Eu amo muito carnaval. A minha primeira experiência curtindo carnaval, acho que era criança, assim, tipo, numa cidade do interior e umas bandas aleatórias que eu nem lembro, essas bandas que a prefeitura coloca na cidade.
Ah, mas carnaval de interior é uma delícia.
É,
também.
E tinha umas cascatas de espuma e assim, eu era criança, eu acho que eu tinha uns 12 anos, mas eu me sentia, tipo, um adulto tomando refrigerante, curtindo carnaval. Assim, eu amo carnaval, é uma época que eu espero que traz uma energia, um combustível pra me seguir no começo do ano, porque a gente vem daquela, assim, ressaca de final de ano ali e aí vem o carnaval pra... E aí eu trabalho muito, eu canto, eu faço show. Então eu gosto muito, muito, muito do carnaval. Assim, carnaval representa muitas coisas na minha vida.
E como é que tá? Você falou do muitos shows. Como é que você vai fazer agora de agenda de carnaval?
Ai, olha que chique, gente. Vou estar em camarote, vou fazer publicidade. Saindo desse nicho que a gente vive. Então, a gente fez show já aqui em São Paulo, semana, pra começar o pré-carnaval. Agora, sexta-feira, eu vou pra Sapucaí, pra camarote, pra fazer publicidade. Volto. Ou como a gente também fala dos polos de carnaval, né? Então, vou pra Santa Catarina, meu carnaval vai ser basicamente Santa Catarina, volto pra São Paulo, que vou pro Rio e até o desfile das campeãs eu tô trabalhando, graças a Deus, isso é uma loucura.
Não vai dar tempo de curtir alguma coisa?
Aí eu sempre divido. Na sexta-feira agora eu fiz show e aí eu falei, gente, eu preciso aproveitar o carnaval. Meu show acabou às 5 da manhã, 8 da manhã eu já tava montada de novo, porque eu queria curtir o carnaval montada. Num bloco de rua do Thiago Bravanel, que é meu amigão. Falei assim, amigo, eu vou montado. Então, não dormi. Basicamente, dormi 40 minutinhos, acordei pra me maquiar. Porque 9 horas da manhã eu tava montada no bloco. Indo pro bloco.
E quando é pra curtir, assim, qual que é seu tipo de carnaval perfeito? Bloquinho, blocão, camarote, baile?
Ai, gente, eu me divirto em tudo. Eu sou a pessoa que me adapta em tudo, assim. Mas carnaval de rua de São Paulo é muito legal. Eu gosto desse rolê.
Você tem alguma história de perrengue, assim, de carnaval?
Já, tenho várias. É, quando a gente lançou Jogabunda, eu não tinha noção que a música tinha viralizado. E eu fui, quem me acompanha nas redes sociais, no meio, me conhece desmontado. Então eu fui. Achando e quando eu fui, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí as pessoas começavam a me dar bebida. Tipo, ah, catuaba, não sei o quê, toma. Pá. Ah, tipo, ah, adoro essa moça jogabunda. E eu comecei a entrar numa vibe bêbada, falando bem assim, ah, então me dá um gole da sua bebida, gente, olha que perigo, eu bebia. Gente. Tudo de todo mundo. Bêbada. Não sei o que, me dá, vai tirar foto comigo, aí você me dá um gole da sua bebida. Tipo, aqueles vinhos barato, aquelas bebidas de bujãozinho colorida, que eu vou falar marca. Cerveja, era tudo, era um catuaba, era um mix de tudo. Chegou uma hora que eu fui assaltada.
Eita,
levaram basicamente tudo. Me deixaram só de cueca e tênis na rua. Mas eu não lembro de nada. Eu lembro que eu tava sentada numa farmácia na frente da Augusta. E aí a polícia pegou e me levou pra casa.
Viveu nesse
dia. O amigo
dia,
meu colocou
viveu.
Um balde do lado e falou assim, e meu amigo mais trilou que eu colocou um balde do lado. Falou assim, tô voltando pro bloco, fica aí. E aí no outro dia que eu fui entender. Mas olha, levaram tudo mesmo no meu celular.
Nossa,
que tava dentro da minha cueca.
É, não acharam, né?
E aí, mas o resto, me deixaram de tênis.
O ladrão foi respeitoso, foi. Né?
Mas eu acho que não foi nem ladrão, acho que foi alguém de zoeira. Mas me roubaram tudo. Tudo, tudo. Aí cheguei em casa, no outro dia eu acordei. De cueca e tênis na cama, com um balde do lado. Foi uma das lembranças que eu tive de carnaval.
O que você lembrou.
Ah, mas foi legal, porque pelo menos as pessoas me deram bebida de graça.
Você curtiu
por conta
bem.
Da minha música, sabe?
Aclamada pelo povo.
Como é que foi você cantar a sua música, já sucesso, assim, pela primeira vez? Você falou, tipo, você sentiu o pessoal lá cantando também? Qual foi?
É emocionante. É. Foi muito emocionante, assim. Eu sempre imaginava, assim, sabe? Aqueles artistas que quando estão cantando tiram o ponto, assim, pra jogar fogo. Mas eu não tinha ponto. Aí quando eu comecei, era um mar de gente. Assim, eu tenho essa foto ainda. Era uma multidão. E aí, a Glória tava comigo. A gente cantou juntas no mesmo trio. E eu não tava entendendo. E ela também não tava entendendo o que tava acontecendo. Sabe? Que eu acho que Jogabunda foi um dos grandes sucessos da Glória. Um dos grandes primeiros sucessos da Glória, assim, também. E a gente olhava... A gente não tava entendendo. Porque até então nós éramos duas gays. Andando na Álvaro de Carvalho. Juntando moeda pra comprar catuaba no mercado da esquina. E do nada a gente tava cantando. E as pessoas querendo tocar a gente. Como se a gente fosse uma divindade, assim. Tipo, meu Deus. E não era só sobre a música. As pessoas queriam tirar foto. Eu acho que as pessoas... queriam ser aquilo, sabe? As pessoas entendiam que eram possíveis os seus sonhos, assim, sabe? Duas gays ali vestidas de mulher por uma arte, que elas conquistaram o espaço. E assim, era uma coisa muito maluca. E a gente sem entender quando as pessoas queriam tirar foto com a gente. Ou a gente entrava num lugar, as pessoas seguiam a gente saía correndo na Paulista. Teve um dia que eu e a Paula, a gente tava sentada num bar na Roosevelt, e a gente inventou de dar uma volta na Paulista. Só que assim, tava tudo bem pra gente, o rolê tava começando. Sim. Porque a gente começou a correr. Correr, a gente começava a correr. Eu e a Glória também não fizemos um bloco de uma marca de catuaba. E a gente, ela falou até numa entrevista agora, ela falou uma das maiores loucuras de carnaval. Eu e a Aretuza cantamos no bloco de uma marca de catuaba. A gente não sabia que a música estava estourada. E quando a gente... E era na mesma rua da Casa da Glória, só que a Casa da Glória era um pouco mais embaixo. E a gente não entendeu que a gente tava nesse rolê todo. Quando a gente desceu, as pessoas viraram uma muvuca e a gente saiu correndo. Bêbada. bêbada. Quando chegou na porta, e as pessoas correndo atrás da gente. Um monte de gente, as gays correndo atrás da gente. Quando a gente chegou na porta, assim, na casa dela e as gays correndo atrás da gente, a gente lembrou que a gente não tinha a chave da casa.
Eita.
Aí a gente disse, calma. Aí virou uma muvuca na porta da casa dela e a gente ficou ali, assim. E aí a gente entendeu, meu Deus.
Você sentiu que foi aí que você sentiu que você aconteceu ou teve um outro momento?
Eu acho que Catuaba foi um momento que Catuaba, a gente tava sentindo que o rolê tava acontecendo, mas Jogabunda, eu acho que foi porque da noite pro dia eu tava fazendo show na Europa.
Uhum,
sabe? Tipo assim, minha música tava tocando na rádio em Portugal. Assim, vamos pra Europa. Fui pra Grécia, porque minha música tava tocando na Grécia. Então vamos fazer show na Grécia. Falei, meu Deus, aconteceu real.
Falar um pouquinho de Acelerou, que tá. É uma das tuas apostas pro carnaval desse ano, que é uma regravação da banda Calypso. Queria entender essa história, por que que você decidiu regravar o Calypso?
Bom, como eu lembro pra vocês, eu sou muito fã de Joelma, sempre fui, desde os meus 12 anos de idade, sempre fui. E é uma forma de homenagear tudo que o Pará representa pra mim, uma forma de agradecer tudo que o Pará somou na minha vida e soma. Eu vivi no Pará, eu morei no Pará, eu não tô pegando carona num sucesso. Eu digo que eu não sou nortista de nascer, ou nortista e também nordestino, que eu morei também no Nordeste, de nascer na região, mas o que eu cresci, o que eu vivi, eu me sinto muito o nortista e o nordestino de coração. Então, todo esse álbum, ele vem pra homenagear e agradecer essas regiões maravilhosas. E aí, quando eu escolhi Acelerou, porque eu queria conversar com a Joia, eu vou homenagear a Joia, vou realizar um sonho de muitos LGBTQIA e várias letrinhas aí, de se vestir de Joia, porque a Joia tem esse poder do exótico, do gostoso, do brilho, da bota, do cabelo, toda quem queria se realizar ali, da dança, sabe? Eu comecei pra homenagear e eu quis trazer isso bem em raiz mesmo, produzindo com a galera do Pará, as pessoas que fizeram as roupas, sabe? Tem uma parte foi do Pará, bailarino, que também trabalha com a Joelma. Toda a gente fez essa... E tudo muito com a bênção da Joelma. A gente teve essa bênção da Joelma e da equipe dela. Então, foi uma forma de homenagear. E quando eu recebi a oportunidade de gravar essa música, recebi a oportunidade de regravar 40 e poucas músicas. Tinha um catálogo da Joelma de 40 e tantas músicas. Mas Acelerou, eu lembro do dia que eu fui comprar, que eu juntei o dinheiro pra comprar esse CD. E aí, falei, e Acelerou, vai ser Acelerou.
E ela veio no momento que o Tecnomelody, o Tecnobrega tá bombando, estão bombando com a Manu Batidão, Viviane Batidão, a própria Joelma também. essa decisão teve a ver também com essa questão de mercado, assim, ah, esse ritmo tá numa crescente, vamos embarcar nele?
Olha que não, coincidiu das coisas estarem acontecendo no mesmo tempo, assim, era a gente ia lançar esse álbum, começar esse álbum, e aí tudo começou, essa energia se juntar pra acontecer, e é muito legal, porque esse ano a gente começa um ano com os olhos muito voltados pra cultura do norte, pra cultura...
Sim.
Porque a gente sempre tem os olhos voltados pra cultura do nordeste, né? Ah, tem grandes nomes que acontecem, João Gomes e tal, Natanzinho e tudo acontecendo, mas agora voltou-se os olhos novamente pro norte, então nós temos aí algumas artistas despontando, temos Gabi, que ganhou Grammy, gente, uma mulher negra, nortista, que faz um ritmo por muito tempo considerado periférico, ganhar um Grammy. Assim, sabe? Eu já acredito nisso há muito tempo e eu já venho incluindo isso na minha musicalidade há muito tempo. Então, agora a gente tem aí uma galera despontando e eu sinto que esse ano, Joelma, depois de 8 anos de voando pro Pará estourar, que todo mundo conhece como vou tomar um tacacá, mas é voando pro Pará. E aí, a mulher viraliza depois de tantos anos, com uma história incrivelmente forte, que sempre acreditou, sempre... Ai, porque as pessoas, ah, Joelma é brega, Joelma... Mas ela é uma mulher com identidade muito forte. É, ela nunca se vendeu por outro caminho, ela sempre acreditou na musicalidade dela. Então, assim, tá tudo acontecendo de uma forma... Pablo com Batidão Tropical também, que sempre enaltece essa cultura, porque... E as pessoas falam assim, ah, mas a sua musicalidade da Pablo é muito parecida. Sim, porque a gente viveu as mesmas referências e a gente se entende, a gente sabe que a gente viveu essa referência. E tem uma menina aí que tá despontando, que é a Zainara, também, que é uma nova grande aposta do Pará. Então, esse ano eu acho que a cultura do Pará vem com tudo, a musicalidade, e quebrando essa barreira, né? Tipo, que música pop só é feita no Sudeste, no Sul, e não é. O Brasil é extremamente pop, a cultura brasileira é pop.
E como é que você faz? Como é que é o seu processo de criação? Por exemplo, você pesquisa, você compõe, o que te inspira? Como é que você... Ah, não, preciso agora parar para escrever uma música assim? Como é que funciona o seu processo?
Eu escuto essa musicalidade, tanto do norte, nordeste, forró, tecnobrega, ritmo calypso, cúmbia, carimbó, diariamente. Está, tipo, na minha vida, desde que eu me apaixonei pela cultura, é como se fosse uma oração. Todos os dias eu escuto essas músicas. E aí, vão me dando gatilhos, assim, tipo, meu Deus, mas eu posso escrever isso. E aí, pode não parecer que eu sou só um menino vestido de mulher e fazendo graça. Não, mas eu estudo muito sobre música. Eu leio muito sobre música. E essa vivência nas bandas lá atrás me deu um know-how de entender musicalidade, de ter contato com grandes produtores do Norte e Nordeste, grandes compositores, de entender o som de um instrumento. Então, às vezes, eu sento... Esse álbum, eu fiz a direção musical dele todo. E aí, eu sento com os produtores e falo assim, coloca esse instrumento, não vai dar certo. Falou, vai que vai dar certo. E aí você vai fazer desse jeito e desse jeito que vai dar certo. Então eu estudo muito sobre música, não só sobre a minha musicalidade, mas a musicalidade do Brasil, a história da música, porque eu preciso ter base, né, do que eu tô falando, em propriedade, do que falar assim, ah, eu tô fazendo uma música pra mexer a raba. Não é sobre isso. Eu gosto de estudar, eu gosto de saber a musicalidade do nosso país, a cultura, principalmente no Norte e Nordeste, porque se eu sento com uma pessoa e a pessoa questionar comigo quem é fulano, quem é Beltrano, eu sei falar e a pessoa cai por terra e achar que eu sou só uma drag vazia que tô fazendo música de osmose, assim, é porque fulano tá bombando. Não, eu gosto de ter esse conteúdo musical.
É, Reboladão, que é outra música nova, é uma parceria com a Tocha, e você tem também parcerias com a Agora Groove, com a Pablo, Isa. Como que você decide, assim, com quem você vai dividir as músicas que você lança? Como é que surgem essas parcerias?
Existem dois lados, né, hoje. Existem lados comerciais nos feats, que não é um julgamento pra quem faz, pra mim. E existe um lado que você tem que se conectar. Eu, no meu caso, eu só faço coisas com pessoas que têm uma conexão ali, que tem um vínculo de musicalidade, sabe? Que dá um match ali. Então, eu não consigo fazer música com pessoas. Já aconteceu, não vou falar que não aconteceu, porque já aconteceu. Porque fulaninho tá bombando, vamos bater ali na porta de fulaninho pra fazer um vídeo pra mim, porque não acontece. Não é verdadeiro aquilo ali, tipo, é vazio, cai por terra. Então, hoje, todas as pessoas que estão na minha vida são pessoas que dão match com o que eu acredito, é uma verdade. Não adianta eu gravar com uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho história, que eu não tenho uma relação, essa pessoa não vai nem divulgar música. A pessoa tem a prioridade, a música dela, o sucesso dela, não é um sucesso, tipo, de fazer comigo. Então, por exemplo, o Atocha é da Bahia, né? Eu morei na Bahia também, uma forma de homenagear a Bahia. E aí a gente começou um namoro musical ali. Uhum. Vamos fazer? E a gente ia sempre na hora certa, no momento certo, e isso vai acontecer. E aconteceu.
A gente tá assistindo os reality shows com drags.
Uhum.
E eu tenho uma dúvida assim. Existe rixa entre as drags? Existia a rixa entre as drags quando você começou aqui?
Olha, na música não existe. Na música não existe, mas eu vim de uma cultura bem antes dessa das meninas, sim, por exemplo, bem da Glória Pabllo, essa vivência das drags, assim, de boate, onde era quem tinha um dente mais afiado, mordia mais. Então, existia, sim, essa rivalidade de quem era mais bonita, de quem tinha um figurino mais bonito, quem tinha peruca de cabelo humano, quem tinha peruca de plástico, sabe? Tipo, as caricatas não podiam se misturar com as bonitas. E, tipo, eu já passei situações humilhantes, assim, com outras drags, assim, que já eram...
De bullying, assim?
Bullying, sabe? Tipo, bullying pesado. Porque, tipo, eu não sabia de nada, gente. Eu caí, tipo, fui aprendendo, né, assim. Mas tinha muitas... Tinha uns concursos de Miss, né? Que vocês já viram esses vídeos? Uhum. Que uma puxa a peruca da outra. Mas isso é real nos bastidores. Uma rasgava o vestido da outra, cortava o vestido, gente, da outra, quebrava o sal da outra, escondia a peruca da outra.
Já aconteceu com vocês rasgarem essa roupa?
Já escondeu. Assim, eu não tinha dinheiro pra nada. Juntei um dinheiro, assim, e comprei... Na verdade, eu nem juntei dinheiro. Eu comprei parcelado no cartão de um amigo, que nem cartão de crédito tinha. Uma botinha. Guardei. Menina, quando eu fui calçar essa bota, que era 39, meu pé 41, meu pé gangrenando, assim. Cadê a bota?
Ai,
não tinha, não tinha peruca. Eu fiquei muito conhecida em minha imagem, porque eu usava uma peruca de lado, assim. Uhum. Era um resto de um cabelo, de uma fibra que eu achei numa caixa. Um amigo meu me ajudou a montar na cabeça, porque não tinha peruca. Então, assim, as bichas eram bem ruins na época. Existia essa rivalidade, assim. No nosso meio da música, não existia essa rivalidade. Assim, lógico que tem umas que a gente é mais próxima, tem outras que a gente não é mais próxima, uhum. Tem uma que faz uma carinha ali, um bico ali. Mas a gente entende que se a gente se unir, é um arco-íris e efeitos cores juntos, não separados. Uhum. Eu acho que se a gente não tivesse essa união, principalmente eu, Glória, Lia, Pablo, acho que muitas coisas não teriam acontecido. A gente entender que cada uma tem seu papel ali, e são coisas diferentes que o quebra-cabeça se completa.
Uhum.
Mas existe, sem rivalidade no meio. Principalmente quem é umas que se acha mais bonitas que as outras, com a peruca melhor, mas não caio nessa mais não.
Eu queria comentar, perguntar até desse comecinho, né? Você falou da sua peruca era assim, então, como é que foi esse primeiro momento seu montando a Aretusa? Como é que...
A primeira montação foi com roupas da mãe de uma amiga. E sempre aquela coisa exagerada, por essa visão da drag ser algo exagerado, por ser uma alegoria. Então, uhum. E o personagem era caricato, era engraçado.
É verdade, de referência, você tinha referência?
Não tinha referência nenhuma, gente. Eu não tinha referência, tinha referência da mulher. Sabe? A minha referência era aquela mulher brasileira, barraqueira, sabe? Aquela mulher que usa tudo, uma calça... Eu lembro que eu usava muita calça legging, aquelas blusonas coloridas, florido, um monte de pulseira, um monte de brinco, dente pintado, flor na cabeça. Era algo muito de humor, assim, sabe? Uhum. Muito exagerado. E ver hoje onde eu cheguei, que eu tô usando um brinco da Epsilon.
E consegui comprar uma peruca de qualidade. É.
Nossa, a minha primeira peruca de cabelo humano, gente, assim, eu tratava ela igual um bebê, assim, sabe? Até hoje eu trato, porque é caro.
É caro.
Caramba. Então, é muito, muito legal essa desconstrução de tudo que aconteceu até aqui. Gente, eu dei um close aqui, mas só falar que eu tô usando um brinco. É só um comparativo mesmo de lá atrás pra cá,
sabe? Mas é isso
pra
mesmo,
cá,
faz
sabe?
Parte.
Faz parte.
A gente sabe que muitas pessoas ainda confundem, né? O que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa travesti, o que é uma drag. Você pode explicar as diferenças?
É, essa é uma questão muito legal de ser abordada, porque as pessoas ainda não conseguem diferenciar gênero de arte, uhum. Né? Pessoas trans, travestis, são... É gênero, né? Drag é arte. Uhum. É um movimento artístico onde a gente enaltece a mulher, por exemplo, né? E é uma arte muito antiga que acontece desde a Grécia, onde homens... se vestiam de mulher também. Começou com um rolê muito machista lá atrás. Porque os homens se vestiam de mulher... Né, nos teatros gregos, e as mulheres não podiam atuar. Então começou lá atrás, e aí foi se lapidando, se moldando. E travesti e pessoas trans é gênero, né? E todo mundo pode fazer arte drag. Homens, hétero, mulher. Existem tantas coisas que você pode fazer. Mas eu sou uma artista, independente da minha sexualidade. Mas existe essa diferença que as pessoas não sabem diferenciar. Tipo, gênero de movimento artístico.
E o que, que é ser uma drag?
Ser uma drag?
É. Tipo, como criar o conceito, essa parte do artista.
Ah, isso é muito legal, porque antigamente a gente tinha uma forma do que era ser drag.
É.
Tipo assim, ah, você tem que colocar uma peruca colorida, uma make colorida, uma roupa brilhosa das cores da bandeira, algo. E a TV vendeu muito isso, né? Esse estereótipo da drag caricata, engraçada, blá 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 blá. E não é isso. Acho que se você colocar uma peruca na cabeça e a roupa que você quiser e falar assim, eu sou drag. Existem tantas formas de você demonstrar a arte que a sua drag é sua personalidade. Uhum. Você cria a personalidade da sua drag. Eu tô aqui com vocês. Até uma coisa que a gente. Todo mundo pensa, ai, uma drag vai vir colorida, sim, sair aqui, vai ficar falando é close, é babado. Todo mundo tem esse olhar, sim, pra drag, né? Aquele perfil de drag que as pessoas. A família tradicional, que não existe família tradicional, coloca pra animar um casamento, sabe? Não é isso. Hoje em dia a gente tem uma desconstrução dragfônica, que você pode ser drag, você pode assim como você pintou, que tem vários estilos de pintura, você pode demonstrar a sua drag de todas as formas. Então, é muito desconstruído hoje, graças a Deus, a forma de você ser drag. Então, mulher pode fazer drag, qualquer um pode fazer drag. É um movimento artístico. Eu sou um ator, independente da minha sexualidade. Então, é isso. Vamos ser drag, gente. Vamos se montar.
E pra você, a personalidade que você criou pra Aretuza é muito diferente da personalidade do Bruno?
Totalmente. Aretuza ajudou muito o Bruno a muitas coisas, assim, sabe? A sair de um casulo, a de ser mais sociável. Mas na minha intimidade, eu sou uma pessoa tímida. Muito tímida. Eu sou muito vergonhoso. Agora o Bruno... O espírito da Aretuza subiu, agora o Bruno vem falando. Mas assim, eu sou tímido, eu sou vergonhoso. Eu tenho muita vergonha de tudo. E a Aretuza, não. Tipo, eu posso fazer um show pra 80 mil pessoas que nada vai mudar. Eu entro no palco assim, sorrindo. Mas eu tenho medos, eu tenho inseguranças, como qualquer pessoa tem. E aí a Aretuza vem pra me ajudar nisso, assim. Sendo a minha terapeuta, sendo... trabalhando muitas questões em mim. Muitas, muitas, muitas. Mas são personalidades totalmente diferentes, assim. Tem personalidades parecidas, porque pode parecer, né, que eu sou uma pessoa muito brava. Então, eu sou uma pessoa muito brava, assim, muito justa. Eu acho que tem uma característica que a gente é muito justiceiro, assim. Eu dei injustiça com qualquer pessoa.
Ué, os fãs sabem, você também já comentou que você tem um filho, né? Eu queria saber como é que foi esse processo da paternidade. Como é que você trouxe o Noah pra sua vida?
É muito linda a história.
É muito bonita. E às vezes... Todas as vezes que eu paro pra contar isso, eu sempre falo que passam filmes, flashes na minha cabeça. Porque eu falo, meu Deus, eu vivi tudo isso realmente. Eu suportei viver tudo isso. Eu tive uma relação muito conturbada com meu pai. Uma relação baseada... em agressões físicas muito pesadas, tipo muito pesadas mesmo, e vários tipos de psicológica, e eu cresci com essa frustração, sabe? Não só com marcas físicas que me deixaram, mas marcas psicológicas, e sempre aquela lacuna do que é ser pai, do que é um amor de pai, que é um abraço, um beijo de um pai, que eu nunca tive. Eu tive o título de um pai, mas assim, amor de pai... eu não tive. Amor de mãe, tive, mas a minha mãe também vem de uma criação muito dura. Então, demonstrar amor, sentimento, ela fazia tudo por mim, e aquela era a forma de demonstrar o amor. Eu nunca julguei ela por isso, mas assim, na nossa família não teve essa criação de amor, sabe? Não teve essa cultura afeto, do afeto, do abraço, eu te amo, beijo, meu filho, senta aqui, conversa, não existiu. Então, existiu sempre essa lacuna do amor de pai. E aí, eu sempre quis ser pai. Eu olhava para as pessoas sendo pai, eu queria ser pai. Eu falava, gente, o dia que eu vou ser pai, eu vou ser diferente. Mas aí vem uma questão que a nossa sociedade impõe, que um homem gay não pode ser pai. Que, sabe, a nossa comunidade, as pessoas não podem ser pai. É estranho ser pai. É mais... normal ver uma criança abandonada dentro de um orfanato porque nos concederam o direito de ter a nossa família. E aí surgiu, eu tenho uma amiga de adolescência, assim, que trabalhou com a minha mãe, viveu ali no nosso núcleo familiar, e ela engravidou de um cara muito mais velho, assim, muito mais velho, sim, muito mais velho. Tipo, ela, sei lá, 30 e poucos, ele tinha quase 70. Uhum. Olha, ela gostava do paizinho. E aí, ela engravidou e ela começou a ter uma sucessão de agressões dele, né? Psicológicas, físicas, enfim, muitas questões envolvidas. Nós acolhemos ela na nossa casa. Eu já morava em São Paulo, minha mãe morava em Brasília, minha mãe acolheu. Como eu sempre ia, eu me apeguei àquela história e àquela barriga. E quando eu vi, eu tava ajudando de alguma forma. Minha família tava ajudando. E eu reuni as bichas tudo. Vem cá, uma dá uma fralda, uma dá não sei o quê. Eu
vou fazer... de bebê aqui.
É, fizemos. E aí conseguimos muita coisa. E eu fui me apegando a barriga. E ela perguntou, você quer ser padrinho? Eu falei, quero. Mas eu já tinha uma relação tão forte ali. Que ela falou, você quer ser pai dele? Com 24 anos, eu peguei e falei assim, quero. Imagina assim, eu tava começando a minha vida e tal. E falei, quero. Tá aí minha mãe falou, aqui em São Paulo. E ela lá, minha mãe, meu Deus, você é maluco, o que você vai fazer? Ela falou assim, vou assumir isso aqui. Então, o Noah saiu da barriga da mãe dele entendendo que eu era o pai dele. É, já sabendo, e criança, era um negócio muito maluco, porque criança não gostava de mim. Criança, sabe aquelas crianças que não ficam no seu colo? E o Noah foi amor à primeira vista. O Noah parava de chorar no meu colo. Então, era pra isso acontecer de alguma forma. E aí, eu fui me moldando nessa relação e eu entendi. Por mais que eu moro em São Paulo, ele mora em Brasília hoje, eu sempre tento estar presente, mas pra ele ter uma boa educação agora, sabe, pra ele ter um futuro, pra ele construir a vida dele, eu preciso sustentar meu filho da melhor forma. Então eu trabalho igual um doido, assim, pra não faltar nada pra ele ter um histórico de vida totalmente diferente do que a vida ofereceu pra ele, sabe, que ele ia ter. Então ele saiu de um lugar muito ruim, ou ele não mora num lugar bom, ou ele estudou numa escola boa, ele tem todo mundo melhor, ele viaja. E principalmente, que eu acho que é o mais importante, ele tem amor. Ele tem amor de pai, onde foi negado pra ele. Também ele foi abandonado por um pai. Então, ele tem tudo isso, a gente se ama muito. O Noah, ele tem 9 anos hoje, então já tem 9 anos. E aí ele entende, ele é uma criança tão revolucionária, tão desconstruída, que os coleguinhas questionam, mas seu pai e sua mãe não são casados? Não, meu pai é gay, sabe? E tá tudo bem, isso é gay, sabe? Então ele sabe o que o pai dele faz, ele tenta explicar pras crianças o que o pai dele faz. Então, tipo assim, ah, no dia dos pais é o mais legal. Tipo, ai, qual a profissão dos pais na escola? Meu pai é bombeiro, meu pai é policial, meu pai é motorista. Seu pai, não, meu pai é palhaço. Então, assim, foi a forma dele... Meu pai é artista, igual a palhaço. Porque foi a forma dele falar pras pessoas o que o pai dele fazia. Palhaço é legal, sabe? Tipo, ele entende isso. Mas ele não tá nem aí, ele se monta, ele fica gravando o clipe, ele fica nos bastidores. Inclusive, em Acelerou, tem uma parte que tem uma assinatura minha que fala, ah, Arituza, é ele que gravou.
Ai,
que ele tava no estúdio, ele que gravou.
Nossa, que
então
demais.
É muito legal, ele ama, ele fala, papai, você fechou hoje aonde? Sabe? Umas coisas assim, inclusive, ele tá com dengue agora, tá de cama, tá um surto de dengue, ele pegou dengue, mas é a mudança. E aí eu entendi onde o amor existia. O Noah veio pra entender o amor de pai.
Ai,
o que
é
que era...
Você posta fotos com ele nas redes e tal, como que você faz alguma coisa pra blindar ele de comentários maldosos, que a gente sabe que sempre tem,
muitos,
né?
Muitos comentários. Eu já escutei que usava meu filho pra pedofilia.
Nossa.
É muito pesado você escutar isso. Eu já tive de tirar o Noah da escola porque a diretora não aceitava que eu era gay. Então, assim, não só comentários, mas o dia a dia é muito pesado, assim. E até comentários que, às vezes, que a gente precisa educar as pessoas pra isso, que parecem ser tão inocentes, mas vamos naturalizar que existem famílias da diversidade e sempre existiram.
Sim.
Não surgiu agora do nada as pessoas. Mas, assim, ah, é seu sobrinho? Às vezes a pessoa não tá com essa intenção, mas é um preconceito tão... Me dói, às vezes. Não, mas é seu filho adotivo? Mas como assim você é gay e teve filho? Esses comentários que às vezes parecem ser extremamente bestas, pequenos, são comentários que ferem muito a gente. Porque eu não tenho direito de ter uma família. Ah, seu filho... É seu filho adotivo? E qual é a diferença de filho pra filho? Eu pergunto pra um hétero que tem um monte de criança, você é seu filho adotivo? Você tem que perguntar pra mim. Isso me ofende de alguma forma. Então, tudo bem, vamos educar as pessoas, assim, mas a gente enfrenta muitas coisas, assim. Eu posto quando eu tô com ele, mas Antigamente eu postava mais, hoje eu aprendi a blindar. Uhum. O artista sou eu, não sou ele. Não. Ah, porque, tipo, não é ele. Porque às vezes, ah, quer ganhar algum buzz em cima do seu filho. Porque eu tenho vários amigos, famílias maravilhosas que eu amo, que mostram a sua rotina com seus filhos. Eu acho que se eu não morasse comigo, eu mostraria mais a minha rotina com eles, sabe? E eu acho incrível porque esses amigos meus educam as pessoas mostrando a sua realidade com seus filhos. Eu, como não moro com o Noah, a gente não tem muito essa rotina de mostrar, mostra quando tá. Mas hoje eu prefiro... Eu, assim, é uma coisa minha. Sim. Minha, não tô... falando de ninguém. Sim. É uma coisa... Eu prefiro viver a minha vida, sabe? A minha relação com ele, assim. As pessoas perguntam e sentem falta dele. Tipo, todas as, eu tento separar muito a minha intimidade da minha vida profissional, da minha arte, pra poder viver realmente, senão você surta. Você tem essa obrigação de viver na internet, abrir sua vida, sua intimidade, e as pessoas começam a ser donas da sua vida. Então, hoje eu prefiro não expor o meu filho mais a tantas coisas, principalmente o que ele estuda num colégio. Eu evito, tipo, a fazer stories dele com uniforme de colégio, sabe? Pra que ele também não passe situações dentro da escolinha dele. Sim. Porque ele já passou preconceito dentro da escola, porque pais de amiguinhos viram vídeos meu e dele, sabe? E uma das coisas mais dolorosas foi ver uma festa junina onde tinha uma foto ele num canto e todos os amigos do outro canto.
Poxa.
Isso aí foi dolorido. Aí eu quebrei o pau na escola. Eu quebro o pau.
Aí veio a
Eu sou pai barraqueiro. Né? Eu sou pai muito barraqueiro. Muito barraqueiro. Só que ele pai barraqueiro.
Mas também, né? De ver uma cena dessa.
Dói. E tipo, por quê? Porque as pessoas são preconceituosas. Aí eu conversei com ele e falei, filho, olha o quanto você é diferente dessas crianças. Sabe, você tem uma educação que você não tá nem aí pra nada, essas crianças. E pior que não é culpa delas, é culpa infelizmente, da educação, que os pais não.
E aí você conversa com ele, explica.
Muito, ele não tá nem aí. Por exemplo, agora eu estou namorando. E eu nunca tinha, com 34 anos, eu nunca havia namorado na vida. Eu estou super apaixonada.
Ai, que lindo.
E foi a primeira vez que eu levei o Noah pra conhecer um namorado, né? Depois de algum tempo namorando. E eu tava mais nervosa do que o próprio Noah. E aí, ele, quando foi conhecer, ele falou: ai, papai, meu coração, papai, não sei o quê. E eles se amam de uma forma absurda que eu fiquei de lateral na coisa, assim, sabe? Tipo, é uma felicidade ele falar com o meu namorado. A gente viajou juntos, a gente faz coisas juntos. E ele é apaixonado, então a relação, então pra ele tá tudo bem. Ele só fala assim, tio, cuidado com meu pai. Certo.
Aretuza, o papo tá incrível. Foi demais falar com você.
Eu falo muito, vocês viram.
Foi incrível falar com você. A gente adorou. Você quer mandar algum recado? Te convidar a galera pra te ver no carnaval? Ou pra ouvir suas músicas? Fica à vontade.
Quero muito, muito. É um momento muito importante da minha vida. Que eu tô fazendo um álbum muito especial, homenageando tudo que... o Pará, o Norte, não só o Pará, né? Que a gente lembra do Norte, só o Pará, né? Mas é uma grande homenagem. Eu tô muito feliz. Eu acho que é isso que eu quero falar para as pessoas, que eu estou muito feliz. Então eu convido vocês a curtirem essa felicidade comigo, sabe? Conheçam mais o meu trabalho. Cuidado com os julgamentos que vocês têm com os artistas, né? Se você não gosta de um artista, eu acho muito legal falar esse discurso. Se você não gosta do artista, escuta outro, mas respeite aquele artista. Porque muitas vezes aquele artista tá dando a cara, muitas vezes não, na maioria das vezes, aquele artista tá, tipo, levando tanta pancada para representar tantas pessoas, sabe? Então, apoie os artistas. Escutem minha música, escutem Acelerou, vem muito mais música. Aí me acompanhe nas redes sociais, vocês vão saber aí onde eu vou estar. Vou curtir minha agenda. E se você me encontrar, o que eu quero é que você tenha uma experiência de muita, muita felicidade, assim. E abra o seu coração pra viver novas emoções.
Com certeza. Obrigada pela audiência de todo mundo. A gente fica por aqui. Se você quiser rever a conversa, algum trecho, ou mandar pra alguém, vai ficar disponível no G1, no YouTube e no TikTok. Um beijo, até a próxima.
Ela joga bunda, ela é quem comanda. Tem carta na manga, dos passinhos ela manja. Chega de mironga, com a sua ganga. Brota no rolê, cosme na perigosa.